Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, direto da Cidade do Vaticano.
Alô, amigos de todo o Brasil e de mais países lusófonos. Está no ar o noticiário em língua portuguesa da Rádio Vaticano, Vatican News, deste domingo 12 de julho. Traremos para você que está sintonizado conosco as últimas notícias sobre o Papa Francisco, a Santa Sé e a Igreja em todo o mundo. Hoje nos estúdios, Jane Nogara e na assessoria técnica, Vincenzo Proto. Agora, o pensamento bíblico de hoje. Isto diz o Senhor: assim como a chuva e a neve descem do céu e para lá não voltam mais, mas vêm irrigar e fecundar a terra e fazê-la germinar e dar semente para o plantio e para a alimentação, assim a palavra que sair de minha boca não voltará para mim vazia, antes realizará tudo o que for de minha vontade e produzirá os efeitos que pretendi ao enviá-la. E vamos aos destaques do nosso programa de hoje. No Ângelus deste domingo, o Papa Francisco afirma que podemos tornar-nos terreno fértil para a palavra de Deus. Saudação do Papa aos marítimos pelo Domingo do Mar. Mensagem e oração para o Dia Internacional do Mar do Dicastério para o Desenvolvimento Humano Integral. Ler o Evangelho para entender o presente. Eis o tempo da misericórdia. Reflexão para o 15º domingo do tempo comum com Silvonei José. No Ângelus deste domingo, o Papa Francisco afirma que podemos tornar-nos terreno fértil para a palavra de Deus. Antes de rezar o Ângelus neste domingo 12 de julho, o Papa Francisco propôs aos peregrinos presentes na Praça São Pedro uma reflexão sobre a parábola do semeador, que lança a semente da palavra de Deus em quatro diferentes solos, que, segundo o Papa, é a mãe das parábolas, porque fala em ouvir a palavra. Existem diferentes formas de receber a palavra de Deus. Podemos fazê-lo como um caminho onde as aves vêm imediatamente e comem as sementes. É a distração, um grande perigo do nosso tempo, que podem levar a perder facilmente a fé, principalmente quando se perde o gosto pelo silêncio e o recolhimento. O segundo modo de acolher a palavra de Deus é quando a recebemos como um solo pedregoso. Nele, a semente brota depressa, mas também seca rapidamente, porque não consegue criar raízes profundas. Este caso caracteriza-se pelo entusiasmo momentâneo que permanece superficial, não assimila a palavra de Deus.
Possiamo ancora una terza possibilità che Gesù parla nella parabola. Accogliere la parola di Dio come un terreno dove crescono cespugli spinosi. E le spine sono l'inganno della ricchezza.
Podemos ainda acolher a palavra de Deus como um solo onde crescem arbustos espinhosos. E os espinhos são o engano da riqueza, do sucesso, das preocupações mundanas. Aí, a palavra permanece sufocada e não dá fruto. Por fim, Francisco nos ensina que
possiamo accoglierla come il terreno buono, qui e soltanto qui il seme attecchisce e porta frutto.
Podemos acolhê-la como um bom terreno, aqui e só aqui é que a semente ganha raízes e dá fruto. A semente que caiu neste solo fértil representa aqueles que ouvem a palavra, a acolhem, a guardam no coração e a põem em prática na vida cotidiana. Francisco afirma que sempre a palavra de Deus é uma semente que em si mesma é fecunda e eficaz.
E Dio lo sparge dappertutto con generosità.
e que Deus espalha por toda parte com generosidade, independentemente do desperdício. Assim é o coração de Deus. Cada um de nós é um solo onde cai a semente da palavra. Ninguém é excluído. Por fim, o Papa pede para refletirmos. Que tipo de terreno sou eu? Pareço-me com o caminho, com o solo pedregoso, com os arbustos. Mas, se quisermos, podemos tornar-nos terreno fértil, lavrado e cultivado com cuidado, para que a semente da palavra amadureça.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et nunque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui feci cielo.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Saudação do Papa aos marítimos pelo Domingo do Mar. Depois do Ângelus deste domingo 12 de julho, o Papa Francisco assim se expressou ao se referir a Santa Sofia em Istambul, que se tornou mesquita.
Il mare me porta un po' lontano il pensiero a Istanbul. Penso Santa Sofia e sono molto addolorato.
Penso em Santa Sofia e fico muito triste. Em seguida, o Papa recordou o Domingo do Mar, fez uma saudação especial aos marítimos e a todas as pessoas que trabalham no mar, em navios, pescadores e seus familiares.
In questa seconda domenica di luglio ricorre la giornata internazionale del mare. Rivolgo un affettuoso saluto a tutti coloro che lavorano sul mare. Specialmente quelli che sono lontani dai loro cari e dal loro paese. Saluto quanti sono convenuti stamattina nel porto di Civitavecchia a Tarquinia per la celebrazione eucaristica.
Neste segundo domingo di julho è o Dia Internacional do Mar. Estendo uma saudação afetuosa a todos aqueles que trabalham no mar, especialmente aqueles que estão longe de seus entes queridos e de seu país. Saúdo todos aqueles que se reuniram esta manhã no porto de Civitavecchia, Tarquinia, para a celebração eucarística. Nesta manhã do dia 12, o Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral, através do seu prefeito cardeal Peter Turkson, publicou a mensagem para o Domingo do Mar 2020. Juntamente com a mensagem, foi publicada uma oração inspirada na mensagem para o Domingo do Mar do próprio Dicastério. Mensagem e oração para o Dia Internacional do Mar do Dicastério para o Desenvolvimento Humano Integral. O Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral, através do seu prefeito cardeal Peter Turkson, publicou a mensagem para o Domingo do Mar 2020. Geralmente, o Domingo do Mar é celebrado no segundo domingo do mês de julho para lembrar e rezar de maneira especial pela gente do mar que trabalha longe do seu país, de seus familiares e da igreja local. Neste ano, por causa da pandemia da Covid-19, muitas celebrações foram adiadas. A mensagem do cardeal Turkson inicia com estas palavras. O Domingo do Mar, deste ano, deveria ser uma celebração de alegria, em vista do centenário marcado para o próximo mês de outubro em Glasgow, na Escócia, mas que agora foi adiado para 2021. Porém, continuou, a pandemia da Covid-19 forçou muitos países a impor um lockdown e a fechar muitas empresas na tentativa de impedir a difusão do vírus. Todavia, a indústria marítima continuou a operar, acrescentando uma infinidade de desafios à vida dos marítimos, já por si problemática, colocando-os na vanguarda da luta contra o coronavírus. E afirma, os navios que transportam cerca de 90% dos produtos que nos são necessários para continuar a viver normalmente nessas circunstâncias difíceis, como os produtos farmacêuticos e os equipamentos médicos, continuaram a navegar. Apesar do papel fundamental desempenhado pelos marítimos na economia global, um papel de grande importância e necessidade que organizações e instituições tentaram enfatizar durante a crise da Covid, as legislações atuais e a política predominante apenas os consideraram. E o cardeal pondera, por este motivo, o Domingo do Mar é uma oportunidade para reavaliarmos o papel dos marítimos e lembrar alguns dos problemas que afetam negativamente suas vidas e que agora são agravados pela suspeita e pelo medo de contaminação. E alerta sobre o problema, devido à impossibilidade de sair dos navios e do acesso limitado ao porto a fim de efetuar visitas a bordo, os marítimos do navio sofrem isolamento e estresse psicofísico grave, que leva muitas tripulações à beira do desespero e, infelizmente, de cometer suicídio. Infelizmente, devemos lamentar o fato de que, enquanto os marítimos com dedicação e às custas de enormes sacrifícios pessoais estão trabalhando para manter as cadeias de abastecimento em funcionamento, alguns armadores, agências de recrutamento e gerentes sem escrúpulos usam a desculpa da pandemia para revogar suas obrigações para com eles, recusando-se de garantir seus direitos trabalhistas, salários adequados e a promoção de ambientes de trabalho seguros para todos. Por fim, o cardeal pondera, à luz do exposto, a celebração do Domingo do Mar, especialmente pelos cristãos, deve convidar todos nós a exercer uma opção preferencial pelos pobres marítimos, uma opção de viver em solidariedade com eles. São João Paulo II definiu a solidariedade uma virtude e chamou de compromisso indispensável para o bem-estar do próximo. Essa deve ser a nossa atitude em relação a esses marítimos, pois as pessoas que não são pobres apenas porque constantemente expõem suas vidas ao perigo, mas fazem isso para garantir a circulação de mercadorias para uma economia global saudável, realmente merecem a nossa atenção, estima e nossa gratidão. E o cardeal conforta os marítimos reiterando, não estáis sós, ninguém vos abandonará. No mês de agosto, a intenção da Oração Universal, que expressa a grande preocupação do Papa Francisco pela humanidade e a missão da Igreja, é dedicada ao mundo marítimo. Todas as comunidades católicas do mundo serão convidadas a rezar por todos aqueles que trabalham e vivem no mar, incluindo marítimos, pescadores e suas famílias. Com a mensagem, o Dicastério apresentou também uma oração inspirada na mensagem do domingo 2020. Ó Virgem Maria, sinal do rosto materno de Deus, com confiança filial, nos dirigimos a vós na atual pandemia. Amparai em vosso coração imaculado os marítimos, os pescadores e seus familiares, que com o seu trabalho estão garantindo comida e outras necessidades básicas para a família humana. Sinal de proximidade do Pai, apoiai-os em suas provações e protege-os de todos os perigos, do isolamento e estresse físico e mental grave, dos longos períodos a bordo de navios, da distância dos familiares, dos amigos e de seu próprio país, do medo de contágio, das tentativas de sequestros de piratas, dos assaltos à mão armada. Sinal de misericórdia do Filho, ajuda os capelães e voluntários da Stella Maris a ouvir a gente do mar, tentando responder às suas necessidades materiais e espirituais, estando ao seu lado, aliviando as suas preocupações, defendendo os seus direitos trabalhistas e combatendo a discriminação. Sinal da fecundidade do Espírito e advogada dos navegadores. Reconduz na via da justiça os armadores, as agências de recrutamento e os dirigentes inescrupulosos que usam a desculpa da pandemia para cancelar suas obrigações para com os marítimos. Faz-nos solidários com aqueles que perderam sua renda. Sinal de consolação e de esperança. Abraça ternamente as vítimas de coronavírus, especialmente os marítimos que cometeram suicídio. Estrela do mar, rogai por nós. Amém. Ler o Evangelho para entender o presente. Eis o tempo da misericórdia. Celebramos este ano os 20 anos da canonização de Santa Faustina Kowalska, apóstola da Divina Misericórdia, e os 40 anos da encíclica Divis in Misericordia. O Papa João Paulo II percorreu profeticamente o caminho da misericórdia, seguindo, como ele mesmo escreveu, a doutrina do Concílio Vaticano II. Impelido, nestes tempos críticos e não fáceis, pela exigência de descobrir em Cristo, mais uma vez, o rosto misericordioso do Pai e Deus de toda a consolação. Por isso, hoje, convém recorrer a este mistério, como nos sugerem as várias experiências da Igreja e do homem contemporâneo, como também as invocações de tantos corações humanos com seus sofrimentos e esperanças, ansiedades e expectativas. São João Paulo II, em sua encíclica, lança um veemente apelo para que a Igreja torne cada vez mais conhecida a misericórdia de Deus, da qual o homem e o mundo contemporâneo tanto precisam. Precisam, às vezes, até sem saber. A mentalidade contemporânea, talvez, mais do que a do passado, frisa o Papa, parece se opor ao Deus da misericórdia. Parece também querer excluir da vida e desviar do coração humano a própria ideia de misericórdia. A palavra misericórdia e seu conceito dão a impressão de incomodar o homem. Na esteira do Concílio Vaticano II e seus antecedores, Francisco afirma com determinação que este é o tempo da misericórdia. Este seu anúncio, proclamado com paixão, enche de alegria os corações de muitas pessoas, mas suscita também em certas pessoas, até mesmo no seio da Igreja, dúvidas e perplexidades, senão até aberta hostilidade. Encontramos-nos na mesma situação descrita pelos Evangelhos há mais de 2000 anos. A misericórdia torna-se uma palavra liberal e vazia. Para quem acha que não precisa, uma palavra inimiga de tantas justiças, que só sabem acusar e condenar de modo sumário. Ao invés, a justiça de Deus salva. Para Bento XVI, a misericórdia, na verdade, é o núcleo central da mensagem evangélica. Representa o próprio nome de Deus, o rosto com o qual ele se revelou na antiga aliança e plenamente em Jesus Cristo. É a encarnação do amor criador e redentor. Os evangelistas dizem que os primeiros a se opor a Jesus foram os escribas e fariseus, que não suportavam seu modo misericordioso de se comportar com os pecadores, até com os mais conhecidos e odiados, mas não admitiam também o modo severo com o qual o Senhor os tratava, porque se consideravam justos, verdadeiros observadores e defensores da lei, transmitida pelos seus ancestrais. A mesma lei também já falava de um Deus misericordioso e compassivo. Eles, porém, só sabiam ver um Deus que julgava e castigava os pecadores e os outros. Acusavam Jesus de transgredir a lei, de blasfemar e até de ser um endemoniado. Mas a raiva deles era compreensível, porque acreditavam ser justos e se sentiam duramente criticados. Achavam que estavam defendendo a Deus e o próprio Deus os corrigia com palavras severas. Quando os escribas e fariseus perguntam a Jesus por que seus discípulos transgridem a tradição dos antigos, ele lhes respondeu: "E por que vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição deles? Assim vocês anulam a palavra de Deus por causa da tradição de vocês. Hipócritas, bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens." São também desconcertantes as palavras que Jesus prediz dirigir um dia a alguns que acreditam ser crentes: "Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês, que praticam o mal." Naquele tempo, chegava-se a acumular muitas normas religiosas, bem detalhadas, que podiam dar segurança, mas que levavam a perder o essencial. Ao ser criticado por fariseus por comer com cobradores de impostos e pecadores, Jesus disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Vão aprender o que significa isso. Quero misericórdia, não sacrifício, pois eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Os fariseus costumavam fazer perguntas astutas a Jesus para que respondesse sim ou não seco, a fim de lhe pôr contra a parede. Outras vezes, simplesmente o colocavam à prova. A um deles, que lhe perguntava qual era o maior mandamento da lei, Jesus revela claramente que a essência do cristianismo é a caridade. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e o maior mandamento, e o segundo é semelhante a ele. Ame o seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Reflexão para o 15º domingo do Tempo Comum com Silvonei José.
A demora na realização das promessas de Deus possibilita aos discípulos e a nós entrarmos em crise. Percebendo essa situação, Jesus conta para eles e para nós a parábola das sementes. A palavra de Deus é em si mesma boa e, se bem apresentada, produzirá muitos frutos. Mas isso não depende só da palavra, depende também das diversas situações em que se encontra o terreno onde ela é depositada, isto é, das diversas respostas. A palavra é oferecida, e exatamente por ser oferecida conserva em si todo o risco da negligência, do descaso, da não aceitação, da oposição. De acordo com a parábola, ela poderá ser comida pelos pássaros, poderá cair entre as pedras e não criar raízes, e finalmente poderá cair entre os espinhos e morrer sufocada. Vamos refletir sobre cada um desses alertas feitos por Jesus. O primeiro se refere à semente que pode ser ciscada pelos pássaros. É o nosso medo do sofrimento em relação ao caminho da cruz, tantas vezes abordado por Jesus, e a busca incessante de realizações, de êxito. É como aquela pessoa que vê na possibilidade de exercer um serviço eclesial como uma ocasião de prestígio, de ter status. A semente que caiu entre as pedras e não criou raízes representa aqueles que, só externamente, aceitaram a palavra. Ela não foi aceita com profundidade. Teme-se que a adesão a Cristo seja ocasião de constrangimento, de envergonhar-se. A que caiu entre os espinhos é a semente sufocada, imagem de muitíssimos cristãos. As preocupações da vida presente, a atração exercida pelo ter, pelo poder, pelo possuir, pelo ganhar, se impõem. São obstáculos para a acolhida da palavra. A palavra não é ineficaz, mas falta o acolhimento. A palavra se adapta às condições do terreno, ou melhor, aceita as respostas que o terreno dá e que, com frequência, são negativas. É necessário preparar o terreno, os corações, para que percam o endurecimento causado pelos ídolos das ideologias, do consumismo, do dinheiro, do prazer, das demais riquezas. Se o terreno, se os corações forem trabalhados pela simplicidade, pela autenticidade, pela educação libertadora daqueles ídolos, a palavra descerá qual chuva fina, penetrando a terra e fazendo a semente frutificar.
Podemos adotar medidas preventivas e voltar para a igreja. A Santa Missa e a Eucaristia são a melhor maneira de estar unido a Jesus Cristo. Acompanhar uma missa online não dá o mesmo efeito que a Santa Missa pode ter com a participação física na liturgia. Para os doentes e para aqueles que estão fisicamente impedidos, a missa online é perfeita. Mas agora o povo de Deus pode e deve participar da Eucaristia com a sua presença na igreja. Foi o que disse o arcebispo de Dhaka e presidente da Conferência dos Bispos Católicos de Bangladesh, Cardeal Patrick de Rosário, dirigindo-se aos fiéis do país do centro-sul da Ásia e convidando-os a superar o medo do coronavírus. Após um período de isolamento social, os fiéis estão autorizados, respeitando as medidas de distanciamento e proteção, a participar de reuniões religiosas. Todavia, menos de 20% dos católicos participam da missa dominical, temendo o contágio do coronavírus. O cardeal Patrick convidou os fiéis a seguir as diretrizes dadas pelas autoridades civis a fim de contrastar o coronavírus para proteger nossa vida e a dos outros, exortando-os a seguir adiante em suas vidas e atividades diárias, respeitando as medidas necessárias. Mas o purpurado advertiu, para manter o distanciamento social, estamos nos afastando das relações humanas e isso não é bom. O presidente dos bispos bengaleses citou a passagem evangélica na qual Jesus diz: "Vinde a mim, vós todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei", recordando que Jesus Cristo conforta enquanto vivemos a crise do coronavírus. O arcebispo lembrou que, durante a pandemia do coronavírus, o ser humano se deu conta de quão fraco e impotente ele é. Estamos indefesos, percebemos que fomos tomados pela frustração e pelo desespero durante este período. Neste momento difícil, ouvimos do Evangelho que Cristo Jesus nos convida a ir até Ele para encontrar repouso. Então, vamos seguir seu caminho. O cardeal elogiou o fato de que, durante a pandemia, cada casa se tornou um lugar de culto. Os membros das famílias cristãs colocaram em prática a graça, a misericórdia, o amor e o perdão de Deus. Graças também à oração, muitos doentes foram curados em casa e no hospital. Nos momentos mais difíceis, recebemos a bênção de Deus, portanto, podemos dizer: louvado seja Deus. Concluiu o cardeal arcebispo de Dhaka.
E assim, queridos amigos, encerramos o nosso programa deste domingo, agradecendo a todos pela audiência. Um abraço e até amanhã, neste mesmo horário.